Olá, boa tarde. Tem início a transmissão da reunião ordinária de número 65 desta quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. Você é muito bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e Facebook. Acesse o nosso site www.divinopolis.mg.leg.br e as redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Matheus Costa falará sobre a dificuldade em empreender em Divinópolis. Na ordem do dia, constam três projetos de lei do Poder Legislativo e Executivo para apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 19 de outubro de 2023, ouvindo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 65ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Flávio Marra que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Neiburg que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município. Lei Orgânica Municipal.
Palavra do Senhor. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pai nosso, Lei Orgânica do Município de Divinópolis, no seu artigo 31. Os servidores públicos municipais serão regidos por estatuto próprio, observados aos limites e princípios constitucionais, sendo ouvido o sindicato representativo da categoria, quando em ocasião de apresentação de proposição de lei, através de encaminhamento de parecer opinativo, circunstanciado.
Obrigado ao vereador Flávio Marra e ao vereador Neiburg. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para o uso da tribuna, nesta tarde de hoje, o senhor Matheus Costa, que se inscreveu para falar sobre as dificuldades de se empreender em Divinópolis. Correspondências do Executivo. Ofício CEFOP de número 1519 de 2023, respondendo à indicação de número CM 1929, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEFOP de número 1518 de 2019, respondendo à indicação de número CM 1784-2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEFOP de número 1517, de 2023, respondendo à indicação de número CM 1743, autoria vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1515, de 2023, respondendo à indicação de número CM 1743, de 2023, autoria vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1515 de 2023, respondendo à indicação de número CM 1930 de 2003, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEFOP de número 1497 de 2023, respondendo indicação de número CN 1740, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1496 de 2023, respondendo indicação de número CN 1434, de autoria do vereador Ney Burger. Ofício CETRANS de número 1877 de 2023, respondendo indicação de número CN 1790, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 1884 de 2023, respondendo indicação de número CN 1819, autoria, vereador Wesley Jarbas. Ofício CETRANS de número 1885 de 2023, respondendo indicação de número CN 1783, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 1898 de 2023, respondendo requerimento de número CN 38, autoria, vereador Ademir Silva. Ofício SEGOV, Ofício Secretaria Municipal Ofício de número 105, Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, solicitando dilação de prazo de mais 30 dias para responder os requerimentos de número CM 1814, 1807, 1808, 1813, 1809, 1810, 1812, 1861 e 1811. Correspondências de terceiros. Ofício de número 360 de 2003. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, convocando os conselheiros para reunião ordinária da CONTUR, da mobilidade presencial, na modalidade presencial na Casa dos Conselheiros, no dia 26 de 10 de 2023, às 9 horas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Substitutivo 1 ao projeto de lei de número CN 167 2022. Substitutivo 1. Autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria e convênio com a Faculdade Pitágoras e outras para a criação da UPA PET. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 64 de 2023 institui a temática do empreendedorismo na rede municipal de ensino com foco na promoção da cultura empreendedora. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 39 de 2023. Emenda de número CM 39 de 2023 ao projeto de lei de número CM 100 2023. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 40 de 2023. Emenda de número 40 de 2023 ao projeto de lei de número CM 100 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 298 de 2023. Solicitando do Executivo que seja feita a retirada de parte de uma árvore caída na rua Asa Delta, número 1581, bairro Campina Verde. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 299 de 2023, solicitando do Executivo que seja feita uma operação tapa-buracos em todas as ruas com recomposição asfáltica no bairro Icaraí. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 300 de 2023, solicitando do Executivo que seja feita uma operação tapa-buracos em todas as ruas com recomposição asfáltica no bairro Icaraí. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1446 de 2023, solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente, realizar a operação tapa-buracos na rua João Dias, no trecho entre as ruas Orozimbo José Marcolino e Nigéria, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1447 de 2023, solicitando realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Armando Silva Pinto, Próximo ao número 481. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1793 de 2023. Que seja encaminhada este ofício, excelentíssima deputada Lohana França, solicitando a possibilidade de envio de uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil, para que seja realizada a construção de dois postos artesianos de 100 metros cada, que irão atender a comunidade de Lagoa, Costa e Lages. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1795 de 2003. Solicitando do Executivo que, mediante a reforma que será realizada no trecho que compreende o entorno da igrejinha Nossa Senhora do Rosário, na rua Antônio Olímpio de Moraes, Praça do Mercado, Centro, que seja retirado urgentemente o tronco do pé da mangueira que se encontra cortada no local. A autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1796 de 2003. Que seja encaminhado este ofício à coordenadora de manutenção urbana, senhora Yasmin de Souza Siqueira, solicitando que seja realizada uma manutenção urgente na rua Paraíba, próximo ao número 1490, no bairro Cidil, Rancho Alegre. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1493 de 2003. Solicitando ao Executivo tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de braços de luminárias de LED nos postos localizados na estrada principal entre as adjacentes da comunidade rural Lages, assim como a instalação de postos de iluminação de LED em pontos críticos. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1944 de 2003. Solicitando ao Executivo tomar as providências cabíveis para realizar o cascalhamento da estrada principal e suas ramificações da comunidade rural dos Lopes. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1945 de 2023. Solicitando ao Executivo tomar as providências cabíveis para realizar o aprimoramento do serviço de transporte coletivo de passageiros nas linhas 51 e 61, que atende a comunidade rural dos Lopes. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1971 de 2023. Solicitando do Executivo para que designe o órgão competente de seu governo para realizar o asfalto, recatamento asfáltico sobre o calçamento existente nas ruas abaixo. Rua Delfinópolis, Rua João Moreira, Rua Anitta Garibaldi, Rua José Silva Ferreira, Rua Alameda Rio do Sono, Rua Alameda Rio Tocantins, Rua Alameda Rio Negro, Rua Anitta Garibaldi. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1972 de 2023. Solicitando do Executivo que designe seu órgão competente de seu governo para que seja realizada a pavimentação poliédrica nas ruas abaixo. Rua Soldado Joaquim Gonçalves e Rua Armando Moreira. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 2012 de 2023. Solicitando do Executivo a possibilidade de realizar a operação, realizar reparação do passeio da entrada e base do muro do imóvel danificados por obra de pavimentação poliédrica na rua Rodolfo Camilo de Souza, número 170, bairro Jardim das Mansões. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2013 e 2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros do bairro São Domingos. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2014-2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros do bairro São Geraldo. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção de pesar de número 35-2023. Moção de pesar pelo passamento de Marcemiro de Oliveira Silva. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 36 de 2003. Moção de pesar pelo passamento de Anderson José Santos. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 36 de 2003. Solicitando informações sobre a concessão de canal de televisão com transmissão digital da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 37-2023. Requer de Vossa Excelência que, após ouvido soberano plenário, que encaminhe ao prefeito municipal solicitamos remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, que nos forneça as seguintes informações junto à Secretaria de Saúde. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 39 de 2023, solicitando ao Executivo nos enviar, dentro do prazo regimental, informações referentes sobre o evento Celebra Divinópolis. Quais os valores pagos aos respectivos shows, grupo de dança Quema, grupo de dança e teatro infantil Gisele Marcelino Aguiar Silva, grupo de dança e teatro infantil Keila Tamires Batista da Silva Rodrigues, teatro musical infantil Três Palavrinhas, banda Melissa Rodrigues Silva e Almeida e cantor Isaías Sade. Informações também de qual chamamento público ou cooperação técnica utilizado para contratação das referidas apresentações. Informações sobre valores gastos para a realização do evento com aluguel de palco, estrutura de som, alimentação e diárias. Autoria, vereador Ademir Silva. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Matheus Costa, que irá falar sobre as dificuldades de empreender em Divinópolis. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Matheus Costa, o senhor terá 10 minutos para se expressar. Fica à vontade.
Presidente, quero cumprimentá-lo, parabenizar pela condução dos trabalhos, cumprimentar a Ana Paula, né, que ainda tive a oportunidade de cumprimentá-la, todos os vereadores aqui, Espino, Periquito, Wesley, Israel, Zebras, Ademir, Anderson, Josafá e os outros mais, Edson, Ney, e os outros que inicialmente eu tive a oportunidade de falar um pouco mais cedo. Eu vim aqui com toda humildade, quando há 3 anos atrás fiz minha despedida naquela cadeira que o Espino está ali, eu pensei que não voltaria aqui com o intuito de sugerir alguma coisa ou de propor alguma coisa. Quando eu me despedi dessa Câmara Municipal, eu imaginei e saí com a sensação de dever cumprido, porque naquele momento era uma luta muito difícil contra uma banda antiga que tinha aqui em nossa cidade. Mas esse ano eu estive nessa casa pelo menos 4 vezes para debater assuntos de empreendedorismo, da construção civil e do mercado imobiliário. E me coloquei à disposição aqui hoje dessa casa para, com toda humildade, de coração, vereadores, vereador Espino, Israel, Flávio, que também é empresário, com toda a humildade, de coração, venho aqui pedir a vocês que analisem 3 projetos muito importantes, são vários projetos que importantes aqui nessa casa, mas 3 projetos muito importantes para o empreendedorismo dessa cidade, para a construção civil dessa cidade, que vocês tentem analisar ainda esse ano. Quem sou eu para sugerir data ou prazo para vocês? Mas já estamos vivendo de muitas indas e vindas. Vereador Rodson, que eu cumprimento aqui, experiente nessa casa, e muitas vindas e vindas desses projetos, que é o projeto EM61, 60 e a lei de acessibilidade. Presidente, encarecidamente, em nome de parte dos construtores da nossa cidade, hoje sou membro do Sinduscom, da Associação Construforte, somos mais de 150 construtores na nossa cidade, além dos construtores empresários, industriais, pessoas que estão tendo muita dificuldade com relação à não aprovação e esse jogo de empurra-empurra que acontece. Gente, eu estive nessa casa. Meu pai foi vereador, meu tio foi vereador. Que Deus tenha o Zé Davão em bom lugar. Eu sei como é que funciona isso aqui. Isso aqui, quando a caneta ele quer cantar, é canta em 4 horas, em 12 horas. Quando quer se aprovar alguma coisa nessa Câmara aqui, se for de interesse da maioria, aprova rápido. Não estou falando que aprovar rápido é erradão. É questão de prioridade, é questão de interesse. Então, nós tivemos uma audiência pública aqui há 90 dias atrás. Eu estive aqui, sentei na cadeira do Flávio, fiz uma participação, houve algum erro entre a entrega, o procurador, o então presidente na época, e se atrasou mais de 6 meses a análise desse projeto aqui pelo plenário. O projeto foi reenviado aqui para a Câmara, já tem mais de 60 dias, que é o projeto AM61, que é a lei de uso e ocupação do solo. Eu peço, olhando os olhos de cada um aqui, e com disponível para um bate-papo e para que a gente evolua o máximo possível com relação a vocês analisarem, Edson, o projeto AM61. Semana passada eu paguei um ITBI de R$36 mil. Gente, quando a gente paga um imposto desse, a barriga dói. Não é brincadeira, não. E eu mandei uma foto pro prefeito. Prefeito, aqui, ó, paguei um ITBI, quero lançar a conta aí. Você dá um jeito de trabalhar? Garra, filho. E hoje eu tenho um vínculo com o prefeito, empresarial, institucional, mas ninguém dessa Câmara aqui, alguns já podem ter me superado, mas poucos aqui criticou o Gleides mais que eu. O Gleides, antes de tomar posse, eu estava dando pancada nele. A Janete não dava pancada, eu sabia assim do nível dela como vereadora. Mas antes dela tomar posse, eu dava pancada. Que imaginava que, com pouca experiência, não ia produzir tanto como, surpreendentemente, agora tem produzido. Então hoje, eu quero contribuir, estou aqui contribuindo, porque alguns dos empresários, depois dessa turbulência que nós tivemos aqui, alguns dos empresários, estão um pouquinho com dificuldade de tentar conversar com vocês. Eu falei, não, gente, eu conheço a maioria próximo e todos de uma maneira positiva. Eu vou lá. E quando eu me inscrevi para estar aqui, foi porque eu participei das audiências, eu estou dentro do assunto, hoje eu almocei com o secretário e vim pedir. Eu não vim aqui discutir, brigar, vou largar minhas obras, meus boletos, minhas contas, para bater boca não, gente. Já passou dessa época. Eu vim pedir vocês para que, na medida possível, que vocês analisem o 61, Lei de Ocupação do Solo, o Código de Obras, que é o AM60, que está aqui na Câmara desde o dia 26 de 9 de 2023, idas e vindas. E a mensagem modificativa 101, que é a lei de acessibilidade, que é o respeito ao social. Esses projetos são acoplados. Eles precisam um do outro para ter a sua eficácia 100%. Mas a prioridade, e tolo é aquele que acha que sabe tudo, e a prioridade é a gente tentar, você, Flávio, como empresário, você sabe, você acabou de relatar um pouco antes ali, uma dificuldade que você está tendo. Gente, empreendendo de novo não é brincadeira, não. É luta. É guerra. É gente gerando dificuldade para vender facilidade. O serviço público, infelizmente, não é em Divinópolis, no Estado, no Brasil, é assim. Parte tem uma banda podre, enraizada, que não pode ser mandada embora. Eu fiz um papel aqui, há 4 anos atrás, onde eu fiz a denúncia no setor de abalagem de projetos, que eu fui criticado aqui como denuncista, como populista, como não tinha prova. Ano passado afastou 4 lá. Quando o prefeito Gleides colocou em pauta que existia uma dificuldade aqui para empreender por causa de alguns componentes dessa casa, ele foi chamado de populista, ele foi chamado de irresponsável. E agora, não estou entrando em mérito de nada, não. Todo mundo tem um contraditório, vai ter muito a se discutir. Mas ele foi chamado. Agora já não pode ser mais. Então, às vezes, a gente que está lutando por desenvolvimento, por progresso, tem empresários aqui, gente, com um KINAI, com uma robustez 10 vezes maior que a minha empresa. Mas não quer ter essa humildade de chegar aqui, Rosa, e conversar com você, te pedir encarecidamente, use as suas qualidades, use as suas virtudes, o seu trâmite aqui nessa casa, para que a gente atenda aos meus amigos, aos empresários e aos produtores e aos construtores dessa cidade, que são amigos em comum nosso. E não é porque é amigo, não, mas é porque é a classe. Gente, pagar imposto de construção civil, eu desconheço. Eu acho que é só medicamento que paga mais imposto que construção civil. Edson. Então eu venho pedir vocês para que colaborem com esses três projetos e analisem o quanto antes. A cidade merece. Vamos preparar Divinópolis para explodir em 2024. Vamos preparar a cidade. Porque nós já temos um presidente da República, chefe de quadrilha, líder do PCC, mandante da morte do César Daniel. O mercado está totalmente estabilizado. Com o presidente ladrão, igualzinho o Lula, você acha que o mercado está tranquilo? E aí chega em Divinópolis e tem muita dificuldade ainda em empreender, em conseguir ter lucro nos seus empreendimentos. É isso que os empresários estão tendo dificuldade, Selic lá em cima. Eu estou falando de uma maneira geral, porque eu não quero me aprofundar em situações que aconteceram. Quem sou eu para fazer isso? Mas eu espero, olhando para vocês aqui com humildade, eu não precisava voltar aqui. Eu conversei com o Flávio, conversei com todo mundo aqui. Vamos analisar isso aqui. Tem muita gente trabalhando, secretário envolvido, prefeito, a Janete, Sinduscom, Construforte. É melhor feito que perfeito. Perfeito nunca vai aprovar nada perfeito. Mas é melhor feito que perfeito. Essa é a minha contribuição empresarial que eu faço a vocês aqui. Com toda humildade, como ex-membro dessa casa, eu sei como é que funciona isso aqui, gente. Eu sei como é que funciona. Quando quer, aprova. Eu sei como é que funciona a prefeitura também. Às vezes existe muita coisa no tranco. Então tem que, às vezes, ter um jogo de cintura. Tem as coisas a melhorar. Mas ninguém sai de casa. Nenhum de vocês, nem o prefeito, que aqui hoje eu venho parabenizar pelos esforços, pelo restaurante popular e vários outros. Só para concluir, presidente. Só para concluir, dois minutinhos. Obrigado. Venho cumprimentar e também dirigir a vocês. E agora, para finalizar, eu venho protocolar nessa casa, vou protocolar na Procuradoria e ao presidente aqui, é de conhecimento, só para... Posso evoluir, presidente? Um segundo. É de conhecimento geral, né? O afastamento do ex-presidente Caboge por corrupção. Eu estou protocolando nessa casa que o salário dele seja depositado uma conta em juízo, porque ele não está vindo nessa casa. Estou falando aqui de Eduardo não, porque ainda ele não foi afastado direito. Mas o Caboge tem 6 meses que ele não comparece aqui.
Mateus,
e está recebendo.
Mateus,
e aí eu vou protocolar
parte,
nessa casa.
Mateus, não faz
respeito,
parte do contexto da tribuna,
respeito,
por favor.
Tá.
Por
com todo respeito, eu vou protocolar. E
não faz parte do contexto da tribuna.
Quiser. Obrigado a todos. Obrigado, Rodson. Obrigado, Flávio.
Não faz
obrigado,
parte do seu contexto. Seja retirada
obrigado,
a fala do senhor Mateus da ata. Não faz parte do contexto. Senhor Mateus, muito obrigado. A Câmara Municipal de Divinópolis está empenhada em votar o projeto 061. Passa a palavra a lei aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra ali aos vereadores para os seus pronunciamentos. E convido o primeiro vereador do Cidadania, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E cumprimentando aqui o tribuno, Matheus Costa, pelo seu pronunciamento, por sua fala. Matheus, que até há pouco tempo estava filiado ao Cidadania, um partido decente, que sempre teve uma conduta séria, uma conduta correta. Então, parabéns, Matheus Costa, pelas suas palavras nesta tarde. Eu queria só mesmo salientar que, Matheus, as dificuldades encontradas, às vezes, nos projetos, pelo próprio Executivo, que demora para trazer as respostas das solicitações que são exigidas no próprio projeto. E como Vossa Excelência bem disse, há 60 dias ele retornou a esta casa. E essa casa tem ficado um pouco desconfortável nas situações que têm ocorrido no tocante a essas votações de projeto que envolve zoneamento. Então, assim, realmente teve um esfriamento. Essa questão que a gente está diluindo isso aqui e buscando a melhor maneira e segurança e transparência para estar votando os projetos, colocando até mesmo em pauta. Então, parabéns pela fala, comum com Vossa Excelência. Dorel, pedi você para estar colocando a foto do ontem, o torneio, né, a Copa Nova Arena, que aconteceu lá na Arena Serra Verde. Começou ontem com dois jogos, né? O São Paulo 5-5 com a Ajax, Nova Fortaleza 2, 5-2 em cima do Niquelina. Foi assim, um momento ali que a gente ficou emocionado de ver a Arena Serra Verde lotada de torcedores, jovens, então, sem nenhum problema. Então a gente ficou muito satisfeito e vendo que os espaços, os horários ali da Arena Serra Verde são todos ocupados. Então hoje nós temos ali de 7 da manhã às 10 da noite todos os eventos. Em breve já vai iniciar a questão do vôlei lá para as meninas. Então a gente está muito satisfeito e trabalhando nesse sentido para dar continuidade a esse trabalho. Sr. Presidente, queria estar falando também das obras da rua Magalhães Pinto, no bairro Niterói. Foi outrora, cerca de 30 dias ou menos, a gente foi procurado por alguns comerciantes, que a gente tem amizades ali no bairro Niterói, no tocante aos prejuízos que estava ocorrendo ali nas obras do bairro Niterói aos comerciantes. A gente viu, Sr. Presidente, que realmente tinha algumas coisas que tinha que ajustar. Eu não sou muito de fazer vídeo alarmante, então eu tomei a providência de fazer a primeira reunião no sentido de estar chamando a empresa, a prefeitura, os comerciantes. Foi lá na CETRANS com o Lucas, com a presença do vereador Roger Viegas. Então foi ali que nasceu o início de várias sugestões que foram dadas para ali. Uma delas foi até proposta para mim, que foi a questão de trabalhar os sábados e domingos, que é o horário que não tem movimento. Então isso foi crescendo, esse movimento, tem um grupo só mesmo dos comerciantes junto à prefeitura. Evoluiu muitas coisas, mas muitas coisas ainda tem que evoluir. Mas eu queria estar parabenizando o Paulo, secretário da prefeitura, que atendeu algumas demandas da gente dentro do possível. Começou a recapear agora onde foi retirada ali aquela massa antiga. Por que que não começou no final de semana? Não encontrou ali o produtor, o fornecedor para estar fornecendo a massa asfáltica. Por isso que começou ontem. A gente acompanhou lá e temos muito que evoluir. Mas ali eu já convidei também, Sr. Presidente, o Lucas Esteves. Estou aguardando a agenda do Lucas para aproveitar esse momento ali na Magalhães Pinto, próximo à construção ali do supermercado ABC, na entrada ali de vários bairros, aquele trânsito caótico que se torna ali. Então, aproveitar essa obra e fazer uma rotatória, algum mecanismo de segurança naquele trecho ali próximo ao ABC. Tendo em vista que todo empreendimento tem que ter uma contrapartida. Então, a gente sentar juntamente com o proprietário ali, estudar ali perto da KPL, naquele local ali, vale para a faculdade, então ali é local de muito movimento. Então a gente poderia estar aproveitando essas obras, a CETRANS já elaborar um projeto antes, para que não traga transtorno novamente, e também estar já executando junto com a obra. Então estou aguardando a agenda com o Lucas Esteves e para que ele convide os empresários ali do supermercado ABC, para que possa estar dando essa contrapartida naquela obra ali. Sr. Presidente, complexo da Ferradura. Amanhã será inaugurado o complexo da Ferradura. A gente vai ter a honra, a alegria de estar participando deste evento, com direito e até propriedade de estar falando, que era uma obra que estava esquecida, só servia para fazer piadinha, que é uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Assim como eu fui eleito, a gente já estava olhando isso, e na oportunidade que foi discutida nesta casa, eu fiz questão de colocar naquela região, que é a questão do Trevão do Icaraí, que ia passando despercebido a doação de uma área de 3 milhões e 200 para o Estado para fazer o Trevão do Icaraí. A própria obra já justificava a doação, mas a gente tem que ver que o Estado já explora muito Divinópolis, uma cidade polo, que vem muitas demandas para cá e tem pouca contrapartida. Então eu propus e passou nesta casa, projeto de lei que passou aqui, três obras que dava esse valor. E R$800 mil foi direcionado a meu pedido lá para o Complexo da Ferradura. Foi aí que iniciou um projeto muito modesto na época do governo anterior, que foi ampliado por este governo, tirando do papel. O deputado Cleitinho, na época, colocou emenda lá, e também o deputado Domingos Sávio. Então a gente vê com muita alegria mais um ponto aí que eu tenho, que eu posso falar que tem o meu dedo ali, graças a Deus. A gente quer comemorar junto com aquela região. E agora a gente está vendo também essa possibilidade de estar conversando com o DR e o governo do estado, a questão da melhoria na estrada que liga Cajuru a Divinópolis. E ela sendo melhorada, colocando os acostamentos, devidamente sinalizado, ampliada ali a terceira faixa. Então a gente vê essa possibilidade, já está sendo conversado, e o meu papel é de cobrar, e estarei fazendo isso. Então, senhor presidente, amanhã essa inauguração que a gente vai fazer parte lá, se Deus assim permitir. Essa é minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá Anderson. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o atuante vereador do MDB, Hilton Jaguiar.
Obrigado. Vivendo e aprendendo. Senhor presidente, vereadores, imprensa, aqueles assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Enquanto os cachorros, você lembra como é que é a palavra? Enquanto os cachorros uivam, como é que é? Enquanto os cachorros ladram, a caravana passa. É isso? Doa quem doer, mas tem que ser assim. Senhor presidente, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, passamos por alguns maus bocados, mas a vida só nos reserva as coisas boas. Tudo que é de bom há de acontecer, desejo toda felicidade a quem me deseja o mal. Desejo que todos estejam de pé para que possam assistir minha vitória. Né? Então assim, às vezes, meu Deus do céu, que honra, doutor Expedito, o senhor aqui. Nossa, eu não esperava, que Deus abençoe o senhor. Doutor Expedito, se o senhor soubesse a gratidão, doutor, é a coisa mais boa do mundo. E eu vendo o senhor aqui agora, relembro das coisas boas que o senhor já fez por mim. Fico emocionado. Eu não tinha visto ele aqui, ô Zé Braz. Não tinha visto. Por curiosidade, agora vejo o doutor Expedito por bons momentos passamos juntos, maus momentos, bons. É um conselheiro, é um amigo, é um parceiro que eu tenho toda a gratidão. E a gratidão, doutor Expedito, ela é a melhor coisa do mundo. Ou seja, ai daquele que não tem gratidão. Porque pode ter certeza, o tombo é certeiro. E que Deus o dê, que Deus nos permita que nós estamos aí de pé, firmes, para poder ver certas coisas. Eu não desejo mal a ninguém, mas também não gostaria que ninguém me desejasse mal. Porque eu não estou aqui para fazer mal para ninguém. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. E sim somar, e sim agradecer a Deus por tudo que Ele faz por mim. Em especial, doutor Expedito, que eu não vi o senhor aqui chegando. Que Deus abençoe o senhor por tudo que o senhor fez por mim. Quando entrei nessa casa, foi graças ao senhor que me deu posse. Todos os conselhos, quando aconteceu algumas coisas lá atrás, que eu não vou fazer citação aqui, foi o senhor que me manteve de pé. E hoje eu me mantenho de pé porque Deus está do meu lado, Deus é meu parceiro e Deus sabe que a gente passa. Mas tudo passa, tudo passa. E a gente tem que ser forte e fiel naquilo que precisamos, né? Que vençamos o bom combate. Mas, senhor presidente, hoje eu vou ser muito breve aqui, até pela presença que eu vi do doutor Expedito, pela gratidão que eu tenho por ele. Rua Olímpio Moreira. Neiburgo, há poucos dias a gente falando aqui, eu cobrando dia e noite, e vi que não foi feita essa obra no bairro Paraíso. Eu até não estava usando a tribuna por motivos particulares, mas as coisas vão se ajeitando, né, Flávio Marra? Vai se ajeitando e... vai se ajeitando e vamos que vamos. Então assim, a Rua Olímpio Moreira não foi feita, então eu gostei de cobrar aí as pessoas que foram lá, passaram o mel na boca das pessoas ali, onde que colocou as máquinas e fez limpou, arrumou a rua para fazer e tiraram a máquina, nada foi feito. Vou continuar cobrando aqui, até mesmo que a Janete disse para mim que vai voltar a fazer. Espero que seja o quanto antes, porque o povo paga seus impostos e o povo merece respeito. Outro sinal, senhor presidente, gostaria de parabenizar, não está no plenário, com certeza vai estar em atendimento, Ana Paula do Quintino. Parabéns, Ana Paula do Quintino, pelo que você vem fazendo nessa casa, ou seja, restaurante popular. Quantas e quantas pessoas estavam esperando ansioso por essa hora? Então foi feito aí o restaurante popular. Pode ter certeza que vai ser de grande valia para a nossa cidade. Que vai ser. Beleza? Que vai ser, assim, o povo muito satisfeito. Então, assim, é uma obra e tanto. Então, parabéns, Ana Paula do Quintino, ela e também o executivo, porque foi prometido e foi feito. Doa quem doer, a gente tem que ser realista. Eu não posso falar que foi eu que não, ou quem foi, porque foi a Ana Paula que ela pleiteou, a Ana Paula que conseguiu, a Ana Paula que então que conseguiu esse mérito que é o restaurante popular. Então, de novo, parabéns, Ana Paula, e todos os envolvidos que estão por trás disso aqui. Senhor presidente, finalizando, o viaduto, né, Carlos Consul, que foi nomeado então pelo vereador Edson de Souza, que amanhã será inaugurado esse complexo de ferradura. Parabéns também. Eu não estou aqui hoje para ficar dando os parabéns ao prefeito ou coisa parecida, mas quando está acontecendo a coisa, presidente, a gente tem que dar a mão à palmatória. Tem que entender que se está acontecendo, é bom para todo mundo. Então a região ali sudeste, ali sentido ferrador, a Caximba, como todo mundo conhece, também ali o Padre Eustáquio vai se valorizar bastante ali devido a essa obra que vai ser de grande valia. Então é isso aí, senhor presidente. Era a minha fala na tarde de hoje. Aos que pensam que vão me derrubar, pode ter certeza. Existe um Deus maior. Agradeço todos aqueles que me procuram, que me dão bons conselhos, aqueles que gostam de mim, que eu tenho certeza que são muitos. Os que não gostam, eu não posso fazer nada, porque infelizmente eu não sou doce. Não estou aqui para agradar ninguém, e doa quem doer. Ninguém vai conseguir assim me derrubar do jeito que estão pensando, pois Deus é maior e eu tenho sempre fé em Deus, e que Deus abençoe aquelas pessoas que pensam negativo contra mim. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Hilton de Aguiar. Como o senhor falou, gostaria de destacar aqui a presença do eminente promotor, doutor Expedito. Seja bem-vindo a esta casa. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, em exercício, vereador Zé Braz, ao qual tenho maior respeito, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e daí de casa, boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio nossa fala hoje falando aí também da causa animal. Mais um dia que a gente vem a essa tribuna, esse carinho que o senhor tem pela saúde, o carinho que eu tenho pela causa animal, não pode ser diferente. Ontem teve aqui uma reunião, era para ser audiência pública, acabou se tornando uma reunião. Infelizmente, saio dessa reunião com o sentimento de não dever cumprido, que tinha que ser, as propostas que tinham que ser tragas para cá, para o executivo, e o executivo ali com a resposta e um retorno satisfatório para todas as protetoras independentes, inclusive para mim, que sou aí na presidente da Comissão de Proteção Animal, e isso não teve. E eu falo isso, senhor presidente, eu trago aqui essa preocupação, porque essa reunião foi provocada aí pelas protetoras independentes e é uma preocupação de toda Divinópolis. Porque o que está acontecendo aqui, em cada esquina que a gente olha, em cada bairro, em cada viela que a gente vai, a gente vê aí meia dúzia, uma dúzia de animais abandonados na nossa cidade. E aí a questão dos maus tratos e a questão também do apoio da prefeitura é quase que nada, é quase que zero. E aí muitos falam assim, o Flávio sobe na tribuna e só sabe falar de cachorro, só sabe falar, é o vereador dos cachorros, eu sou vereador, eu já disse isso aqui, eu sou vereador de gente, mas sou vereador de cachorro também, que tenho que ser a voz daqueles que não falam. Só que eu venho tentando fazer isso aqui, senhor presidente, e aí eu acho que o progresso está sendo muito lento. Eu queria, e isso eu falei aqui ontem, o Marco Túlio estava aqui, porque o prefeito não tem coragem de vir, né? O Marco Túlio vem de manhã, a Janete vem de tarde, o prefeito aparece para inaugurar as obras. É assim que funciona, todo mundo sabe, né? Ele aparece no vídeo. Mas, e aí eu questionei o secretário Marco Túlio. Secretário, não tem como, cara. Não tem como. As castrações, embora melhorou, mas está longe do ideal, ela está em passos tão curtos igual está sendo. Não tem como, as feiras de adoção não estão acontecendo.
Não tem como, secretário, lá no Crevisa ter uma estrutura de 5 mil metros quadrados, mais de 20 heróis trabalhando, uma folha salarial para mais de 120 mil reais por mês que nós pagamos, inclusive eu, porque eu pago imposto, e aí a coisa não sair do papel e não andar. E é isso que eu venho nessa tribuna, com o sentimento de todas as protetoras, pedir, né? Pedir para o Poder Executivo, implorar para o Poder Executivo para poder olhar para a causa animal e parar de tratar os animais aqui da nossa cidade, senhor presidente, como coisa, sabe? A gente tem que tratar os animais, cachorro, gato, todos os animais, como vida. Que é isso que a gente pede, né? E aqui, igual muita gente fala, é um bando de protetor à toa que não faz nada, pelo contrário. Você já imaginou se não fosse ela? É protetoras que tiram do próprio bolso para poder comprar uma ração. É protetoras que tiram, talvez, aí do próprio bolso, senhor presidente, para poder levar para uma clínica. Aí, porque aconteceu um atropelamento, um acidente, alguma coisa. E aí, não tem valor, não tem reconhecimento nenhum. E sabe qual é o reconhecimento que elas pedem? Que possa olhar para a causa animal. E aí eu fico me perguntando, será que vai ter que mudar de governo? Porque há 3 anos que eu venho falando isso aqui da causa animal e pedindo e chorando. Queria que o Dorel mostrasse aí, ó, a foto, um monte de protetora desesperada pedindo socorro para o poder público, pedindo socorro para o próprio Ministério Público. E o Ministério Público ali, na pessoa do doutor Alessandro, ele foi bem claro, ele falou assim, olha, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas aí a incumbência do Poder Executivo, da Prefeitura, do Prefeito. E aí eu estou aqui para poder cobrar de novo. Cadê as feiras de adoção? Cadê a potencialização das castrações? Cadê a chipagem dos animais? Cadê o castramóvel que tinha que estar nos bairros, Ademir? Castramóvel, senhor presidente, 1 ano parado. Tem 1 ano parado esse castramóvel. Eu já trouxe o dinheiro para poder comprar outro castramóvel. Dizem que está plotando, adesivando ele. Já tem 4 meses. Então a gente não entende. É porque é eu? Ah não, só é o Flávio que trouxe, vamos boicotar ele. Vamos pegar esse castramóvel, enfia ele lá, né? Esconde ele, mas não vamos pôr ele para funcionar, não, senão o Flávio vai ganhar um mérito. Eu não quero ganhar um mérito, não, dá um mérito para outro, mas vamos ajudar os animais. É isso que eu venho pedindo aqui, quase que todas as semanas eu venho falando isso aqui, e eu não vou descansar, eu não vou me cansar, não vou me furtar, primeiro que eu não tenho um rabo preso. Segundo, porque antes não tinha ninguém para falar da causa animal e agora tem. E vai ter até 31 de dezembro de 2024, que é onde termina o meu mandato. Então, com toda a humildade que eu tenho aqui, né, com toda calma, que eu estou até tranquilo, eu vou pedir aqui o Poder Executivo, na pessoa do senhor prefeito, elegantíssimo, vou pedir também ao secretário, para a gente poder olhar para a causa animal. Não é justo. Tá, as obras hoje de Binópolis, está acontecendo as obras. Embora começa, para no meio e vai inaugurar o ano que vem, é ano de eleição, né? A gente sabe como é que funciona. Mas a gente não vê muita pouca coisa, a gente não vê quase nada em relação à causa animal. Então, se o castramóvel está aí para adesivar, já tem 4 meses, vamos pôr ele na rua, vamos pôr ele para poder atender a população, atender os animais de bairro, de periferia da nossa cidade. E é isso o meu questionamento, o meu pedido e o pedido das protetoras que estavam aqui ontem. Então, fica aí registrado, senhor presidente, esse é o nosso pedido. Eu queria falar também de uma coisa boa, já foi dito aqui, mas é uma bandeira que a gente, uma pauta que a gente trouxe aqui para essa casa desde o nosso primeiro mês de mandato, que é ali o recapeamento da Magalhães Pinto. A Magalhães Pinto, gente, aquilo ali parecia uma concha de retalho, né? E aí a gente fez abaixo-assinado, o prefeito, quando ele gostava de mim, mostrei para ele a necessidade da gente recapear uma das principais avenidas, ruas da nossa cidade, que é a Magalhães Pinto. Todo mundo que vem de Belo Horizonte, Itaúna, acaba que passa por ali. Ali comerciantes, ali tem moradores ali na Magalhães Pinto. E depois de muito tempo, o prefeito resolveu nos atender. Só que resolveu nos atender e ali começou a morosidade da obra. Né? É um jogo de empurra, a prefeitura joga para a empresa para a prefeitura para a Copasa. E aí fica, e aí o que, que nós resolvemos? A comissão de fiscalização chamou os heróis aqui. Então vem cá a prefeitura, vem cá a Copasa e vem cá a empresa. E aqui para mim ficou claro, a gente tem que ser justo. O que estava agarrando era a empresa, que tinha que colocar os heróis lá para trabalhar e não colocava. Às vezes falava assim, não, em vez de nós pagar 20 heróis, nós paga só 15 e vai levando banho-maria, porque é por medição, né? A gente sabe como é que funciona. Aí ó, com o dinheiro entrar, mas não pode, aí a população fica prejudicada. E eu aqui, na audiência pública da Magalhães Pinto aqui, eu pedi à empresa Moura Campos, na pessoa do Edmilson, para que pudesse acelerar as obras. Era fácil, era colocar, se tem 10 heróis trabalhando, coloca 20. Se está trabalhando de segunda a sexta, trabalha sábado e domingo e de noite também. O que não pode é a população ficar desassistida. O que não pode é a população ser enganada, que era o que estava acontecendo lá. E as obras não andavam. E é isso, senhor presidente. Mostra aí de novo, Dorel. Mais uma vez, a gente esteve lá presente, na Magalhães Pinto, que eu estou acompanhando. E aí parece que o Edmilson... Parece não. O Edmilson nos ouviu. Olha lá, Magalhães Pinto. Aquilo ali é foto de hoje, gente. Estive lá pela manhã, hoje, eu, minha equipe, e ali... Se tinha um caminhão trabalhando, agora tem três. Se tinha um trator trabalhando, agora tem quatro. E é isso que é o vereador pode fazer. E aí o Edmilson falou comigo assim, mas foi bom você cobrar, porque eu absorvi a cobrança e passei para os diretores. E agora que tinha um caminhão, agora tem três. Se tinha um trator, agora tem... E é esse o nosso trabalho. Então eu quero falar com o pessoal da Magalhães Pinto específico e com toda a Divinópolis, que a gente vai ficar igual um carrapato para essa obra sair no prazo do contrato. Porque isso aí é o mínimo, prazo do contrato. A gente sabe que toda obra gera um transtorno muito grande, né? Gera um transtorno, um desconforto muito grande, mas é necessário e depois da obra pronto, vai ser bom demais para toda a população. Aí o prefeito vai lá, vai fazer o vídeo dele, né? Vai fazer o TikTok. A gente sabe como é que funciona, mas quem ganha com isso é a população de Divinópolis. E aí, em cima disso, eu estou mandando um requerimento, senhor presidente, para o secretário de trânsito, para a gente estudar uma outra maneira dos caminhões da Gerdau. Os caminhões, não adianta a gente recapear Magalhães Pinto, gastar 9 milhões de reais, que é o que a gente vai gastar lá, e aí os caminhões da Gerdau que passam ali por aquela via, estragar todo o asfalto que vai ser feito. Então eu estou mandando um requerimento para o secretário, Lucas Estevam, que a gente possa junto somar a força e ver um outro caminho para que esses caminhões não possam consertar aquilo que nós estamos demorando para arrumar, que demorou uma vida. Né, a verdade, e o transtorno que está gerando. Então, Lucas, se você estiver me assistindo, você também vai estar recebendo esse requerimento, que a gente possa construir junto um outro caminho para esses caminhões da Gerdau específico. A gente sabe que a Gerdau gera receita para o município, gera emprego, mas gera transtorno também. E um dos transtornos é cortar a cidade, passar ali pelo Porto Velho, pelo bairro Niterói, e gerando um grande problema ali, em relação aos imóveis, em relação aos comércios e também pedestres que ali transita ali. Então fica aí o nosso questionamento. E outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, né? Eu queria primeiro mostrar essa foto aí, mostra aí. É lá do Hospital Público Regional. Essa foto aí. Não, a outra. Mostra a outra. Esse monte de herói aí é os políticos aqui da nossa cidade, igual eu. Eles são políticos. Eles estiveram aqui no mês de fevereiro. Bateu o palmo pro governador, teve um café lá, só que, né, só os políticos mais chegados, puxa saco que entrou, eu não entrei não. Aí teve um café, teve um refrigerante, ali você vê ali o senador, o deputado, o prefeito, a turma. E aí bateu o palmo pro governador, porque o governador falou assim, ó, mês que vem a obra do hospital público começa. O mês que vem a obra começa. E aí a gente bateu o palmo também, que a gente acreditou no mentiroso do Zema. E aí, hoje, a gente está caminhando para o final de outubro, e agora, semana passada, ele chamou toda essa turma, tudo de novo, é os mesmos nomes, todo mundo que está ali naquela foto, ele chamou lá em Belo Horizonte e falou assim, olha, agora o mês que vem vai sair de novo. Mas, ô Zema, aqui, com todo o respeito que eu tenho a você é governador do estado, né, o qual, aqui, para de mentir para Divinópolis, cara. Para de querer enganar a população de Divinópolis, porque você está tão bom na lábia que você está enganando até nós políticos. Porque quando você fala que vai, a gente fala que vai também. Né? Quando você dá o start aí e fala assim, aqui, a partir de agora, as obras vão sair mês que vem, e é só resolver essa questão burocrática, mas vai sair, e aí a gente fala isso para a população, e a população cria uma expectativa. Então eu espero, Zé, do fundo do coração, que não seja mais uma manobra de campanha para o ano que vem. Que você realmente possa colocar o hospital, concluir as obras do Hospital Público Regional e colocar isso aí para funcionar. Está fazendo muita falta aqui para Divinópolis e toda a região. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Flávio Mar, o senhor que é um grande defensor da causa animal, juntamente com o seu assessor que a gente acompanha, o Dejoão, né? O próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Periquito Beleza.
Anderson.
Senhor presidente em exercício, José Brás, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nessa casa na tarde de hoje, deixar um abraço também ao nosso doutor Expedito. Seja bem-vindo a essa casa. É um prazer sempre estar aí recebendo a visita do senhor aqui. Senhores vereadores, pessoas que nos visitam na tarde de hoje e nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nossa fala hoje vai ser um pouco, sim, mas é rápido, né? Porque também nós só viemos aqui para falar, às vezes, do que é o trabalho que nós estamos fazendo junto com a população, né? E a prefeitura. Nós não estamos deixando de fazer, às vezes tem uma pintura cetigráfica, mas já está sendo feita, às vezes ela é obrigada a parar o nosso bairro para ir para outro bairro, que às vezes a via está mais perigosa, às vezes tem uma obra nova, ela tem que ser ida para lá depressa para poder fazer, que a obra, não é que ela é mais importante, mas é que é uma obra, às vezes, de mais risco, uma obra que tem ali, que ser, uma via ser liberada mais rápida. Então, a gente sempre fica conversando aí com os moradores, nosso bairro, nossa região, que eles fiquem tranquilos que nós estamos aqui para fiscalizar, né? E já falei que o vereador não faz obra, nós fazemos as nossas indicações, leva até o prefeito, ele leva até os seus secretários e assim, as obras estão sendo concluídas ou já concluíram, nós vereadores estamos em cima. Portanto, essas obras que nós estamos juntos aí, levando as indicações do prefeito, sempre eu e a minha equipe, nós estamos aí trabalhando, fiscalizando, para ver se realmente as empresas que estão fazendo essas obras, estão fazendo o jeito que elas ganharam o edital para poder trabalhar em nossa cidade. Então, também, senhor presidente, nós trabalhamos ali junto com a comunidade, né, no bairro Pepe Pereira, né, tivemos ali vários tapa-buracos, nós fizemos reivindicações lá, sempre. Eu tenho um carinho especial todos os moradores lá do bairro, Elipe Pereira, Sardinha Brasília, né? Sempre quando eu fui vereador da outra gestão, fizemos um bom trabalho junto com a comunidade e continuo fazendo, não só para aquele bairro, mas para toda a região, para todo Divinópolis, né? Nós somos eleitos para trabalhar para todo Divinópolis. Mas eu tenho aqui comigo um carinho especial que, quando eu assumir essa casa, aqui no dia 2 de maio, e juntamente com a minha equipe e alguns moradores, nós fizemos ali, vamos dizer, uma grande vistoria no bairro LP Pereira e também Jardim Brasília, naquela região ali do Balcão e Resende. E constatando ali que tinha muitos buracos naquela rua. E também tanto buraco da Copasa, como buraco também da prefeitura. Os buracos da Copasa são aqueles que ela faz ali uma rede de água, né? Ou se não, uma rede de esgoto. Ou às vezes leva muito tempo para tampar, ou às vezes já tampou há muito tempo e ela acaba se abatendo. Então, nós como fiscalizador de obras e de nossa cidade, nós fomos até esses locais e constatamos alguns afundamentos de vias nesse ponto. Fizemos ofício, enviamos para a Copasa e fomos atendidos ali junto com a população a vários buracos que lá foram tampados. Também trabalhamos junto com a prefeitura. Eu tenho aqui um ofício, uma indicação, né, de 2 de maio de 2023. Gostaria que você desse uma olhada, colocasse para mim, por favor. Olha, então, são as indicações que são os moradores que nos pedem. Tem várias ruas aqui, Zonotini, Inhapim, Santana. Inclusive a rua Santana, nós fomos lá, tá, a prefeitura tapou alguns buracos lá, através dos moradores lá, os empresários pediram lá para tampar. Falta ter uma rede, uma vala, só que eu enviei um ofício à Copasa, e a Copasa, estou aguardando com a resposta dela, que parece que ela fala que tem muitos anos, então ainda não é responsável da Copasa não. Ela tem até não sei, 3 ou 4 ou 5 anos aí, que ela é responsável pela aquela obra. Então, ela deve voltar para a prefeitura. Eu encaminhei um ofício também à prefeitura, pedindo que tapasse esse buraco, essa vala da rua Santana também. E estamos aguardando. Agora aqui também, eu tenho que pedido aqui de tapa-buraco na rua Paraíba, Braulino Celino, Itabicirica, a rua Inhapim, inclusive com a rua Inhapim para trás, que eu fiz o pedido novamente, esse pedido aqui, senhor presidente. ele é 2 de maio de 2023. Eu entrei em fevereiro, certo? E eu fiz esse pedido aqui, igual vocês viram aí, tem várias ruas e elas foram tapadas, vários buracos lá foram tapados nessas ruas. E ficaram um pouco para trás. Por quê? Porque às vezes a prefeitura tem que tirar o caminhão que está fazendo aqui, aquele tapa-buraco e levar para outro bairro, porque tem outros bairros dentro da prioridade. Então, eles vão voltar. Mas se a gente fica cobrando da prefeitura, do poder público, eu refiz de novo a outra indicação. A indicação aqui, ela é da pegando na rua, a extensão da rua Iapim todinha, da rua Rio de Janeiro até o final da rua Iapim, que chega lá no Balcão Resende. Gostaria que você fizesse para mim também, por favor, mostrasse aqui essa indicação, né? Isso aí é através dos moradores que nos pede, então nós vamos deixar lá que fica pelas metades, não, o trabalho nosso. Certo? Aí, essa indicação aí, né, é da rua Iapim, que aconteceu que eu refiz ela de novo. Aqui, eu fiz a primeira, 2 de maio de 2023. E essa eu refiz agora, 11 do 10. Né? Então também eu quero agradecer, porque no dia que eu observei que a maioria dos buracos lá estava tapado, convidei o prefeito Gleison para que nós pudéssemos juntos fazer uma inspeção, né, fiscalizar aquela empresa que estava fazendo aquela operação do tapa-buraco. Né? Principalmente é a obrigação nossa, fiscalizar. Então fomos juntos lá, fiscalizamos as ruas, ficou essas para trás e pode ter certeza que a rua Inhapim, ela será também tapada brevemente. Toda a rua, toda a extensão da rua, da Rio de Janeiro até o Balcão Resende. E se tiver mais algum lá, pode ficar tranquilo, se chegar até esse gabinete desse vereador aqui, nós vamos encaminhar para o prefeito, certo? É as indicações de vocês, que não só nessas ruas, mas em várias ruas de Divinópolis, né, estamos trabalhando aí, pedindo a capina de rua, o tapa-buraco, a limpeza de bueiro, né? Então a gente está pedindo tudo aí que a população pague seus impostos e tem direito. Tem direito de ter uma rua limpa, uma rua digna, uma rua com calçada, asfaltada ou tapado o buraco. Então esse é o nosso trabalho aqui nessa casa. Fiscalizar o executivo, fazer uma lei que realmente a lei seja em prol de todos os divinopolitanos, uma lei que vai servir para toda Divinópolis. E também trabalhando junto com a população. Vereador ou faz obra. Nós pegamos indicações, levamos até o prefeito e corremos atrás para nós termos uma cidade melhor do que nós temos. Temos aí muitas obras boas, principalmente ali no bairro Planalto, Santa Luzia, né? O Hélio Pereira, o Ipiranga. A gente está trabalhando, nós fazemos as nossas indicações, leva até o prefeito e também, agora no decorrer do tempo, vamos correr atrás aí dos nossos parceiros, que são os deputados. Tanto o estadual, que é o Eduardo Azevedo, o federal, que é o Domingos Sá, e o nosso senador Cleitinho. Para juntos podermos fazer uma Divinópolis melhor para, não só o ano que vem, mas de agora para frente, para nós termos aí a nossa princesinha do Oeste de volta. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Quero dar uma boa tarde a todos vocês.
Obrigado, Periquito Beleza, pela sua contribuição. Convido o próximo vereador para o uso da palavra, o nobre Edil Anderson, da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, nobre.
Senhor presidente, é um prazer, primeiro, agradecer a quem está assistindo pelo canal 13, pelo YouTube e também pelo Facebook ao vivo agora, e aos vereadores que estão presentes, a vereadora, exclusivamente uma pessoa que está sentada aqui, o doutor Expedito. É um prazer o senhor aqui na casa, né? Foi um grande promotor da justiça, também um grande músico. Então, seja bem-vindo aqui à nossa casa, é um prazer estar aqui. E lembrando que, senhor presidente, veio vários projetos, né? E eu vou colocar em pauta aqui, falando algum deles hoje. E semana que vem, vou avisar a população de Metropolitanos, aos estudantes, às escolas, para a gente ver como foi 2022 o Enem em Divinópolis. Então, vou coletar essa semana e depois vou passar para vocês, professores, as escolas e alunos, quais as escolas que estão aí se sobressaindo no Enem de Divinópolis. Senhor presidente, é muito gratificante estar aqui sentado. Hoje não ia me pronunciar, porque é um momento que está muito turbinado a nossa casa. Era uma lei de silêncio, porque é um momento de muita tensão, né, que está envolvendo na nossa casa, mas o meu pronunciamento hoje não vai ser disso, não vai ser esse desabafo, E lembrando que esse vereador está o tempo inteiro fazendo vários projetos também, contribuindo, ouvindo a população divinopolitana para poder levar as demandas para o nosso executivo, que possa ser feito o mais rápido possível. Então, primeiramente, quero agradecer à turma da Copasa pelos pedidos que eu venho fazendo e estão sendo feitos. Então, está sendo colocado no meu Instagram, na Rio de Janeiro, próximo DTC também, o que houve do esgoto. Então, isso foi de grande importância para prevenir acidentes. Sei que tem algumas pessoas, aproveitadores, que querem aproveitar o trabalho legal e transparente dos novos vereadores, né, dessa Câmara, e se pronunciando que está fazendo pedido e algo mais, mas, divinopolitano, o eleitor não é bobo, não. Então, ele sabe direcionar diretamente a questão da transparência. Agradecer ao Executivo, agradecer exclusivamente ao Gustavo, está finalizando o Cacoco de cima, né, finalizar a ponte, que era de grande importância aquela ponte, no Cacoco do Meio, Cacoco de cima, na verdade, né, Cacoco do Meio, não, Cacoco de cima. Então, Gustavo, obrigado, Leonardo, obrigado por ter ajudado a comunidade, né, porque esse vereador é isso. Ele ouve as demandas das pessoas, das comunidades, e nós levamos para o executivo levar para a secretaria, e aí sim ser executado. Então, quero agradecer ao Gustavo por essa vontade de querer fazer diferença. Quero agradecer ao Gleidson, né, por estar vendo que Divinópolis está sendo mudado e estamos tentando revitalizar novamente a casa. E, senhor presidente, vai acontecer também agora também Blue, o show de música que vai acontecer na Savassi. Então, convido a população toda para estar participando. Vou colocar para vocês depois no meu Instagram as datas e os horários e as bandas que vão tocar, né, que vai ser um evento de grande importância da cultura na nossa cidade e vai acontecer na nossa cidade, no centro da cidade, na Savassi. Então, convido a população de Metropolitana para que possa curtir uma boa música. Senhor presidente, agradeço as minhas palavras. Só queria fazer hoje só um agradecimento do que está sendo feito. Eu não gosto muito de pronunciar os meus trabalhos externos que são feitos tapa-buraco, poda, que também é um pedido dos nobres vereadores, né? Mas esse tipo de feitas ao meu pedido com os ofícios, eu não gosto muito de pronunciar. Mas eu gosto de mostrar projetos e eventos que estão acontecendo da bandeira, que é uma das bandeiras que eu levanto, é o esporte. Então, muito obrigado, senhor presidente. Essa é a minha palavra da tarde de hoje e uma ótima semana para todos.
Obrigado, vereador Anderson, da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSB, o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, um público que nos visita na pessoa do doutor Expedito, viu, doutor Expedito? Boa tarde, seja bem-vindo à nossa casa, o senhor é muito bem falado e muito honrado aqui, o doutor Expedito. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pela TV Câmara, TV Candidez, Canal 13, nas nossas redes sociais. Um boa tarde a todos, especial o Zé Nilton, que está nos vendo lá, minha mãe, que não perde uma, está lá vendo a gente também. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala de hoje, né, cumprimentando o tribuno de hoje, Matheus Costa, que veio aqui pedir, né, encarecidamente, e eu como membro da Comissão de Justiça, nós, através do Dr. Bruno, a gente já está, o 061 já está nas comissões temáticas. Ô Matheus, você pode contar com a gente vai, na medida possível, a gente vai fazendo, acelerando isso aí. Pode contar com a gente. Senhor presidente, querendo mudar minha fala, só querendo falar sobre a inauguração, né, eu falava errado e eles também falaram, e a gente foi corrigido aqui pelo nosso decano Edson Souza, o viaduto Carlos Cônsole, né, complexo da ferradura, bem gigantesco. é o viaduto Carlos Cônsul, que vai ser inaugurado na manhã de amanhã, às 10 horas da manhã. Quero parabenizar todos os envolvidos. Há mais de 10 anos, infelizmente, há mais de 10 anos, aquilo ali não passava um palanque político. E agora, com essa gestão, vai ser a inauguração dele. Então, quero parabenizar todos os envolvidos, não vou citar nome de um ou outro para não deixar um de fora. Mas quero parabenizar em especial esta gestão que está fazendo o serviço, que está fazendo a inauguração, que vai acontecer amanhã. A gente vai estar lá presente, sim, que é o momento de comemorar, o momento de inaugurar. Então, parabéns. E de antemão, já cobrando também, igual o nosso Edil Josafá falou. E já vamos tomando as providências para aquela estrada perigosa que é a 358, né, que é a Liga Divinópolis-Carmo-Cajuru. E também, o que foi apresentado para nós através do secretário Paulo, que é o trevo. O trevo ali que liga ali o complexo Getsemane, o nosso aterro ali, né? Porque não adianta inaugurar lá e deixar ali muito perigoso ali. A gente sabe que já foi implantado os quebra-molas, mas nós vamos estar aqui fiscalizando e cobrando. No mais, a gente tem que parabenizar que é mais uma obra que ficava parado, um palanque eleitoral que agora está sendo inaugurado. Senhor presidente, mudando de assunto, mas também falando de obra, né, vamos falar um pouquinho aqui. A gente sempre acompanhou tudo, até mesmo a audiência pública da Magalhães Pinto. Então quero mandar um abraço para o Juninho do Açaí, o Tagamoto, o pessoal, os comerciantes ali da Magalhães Pinto, que está sempre nos cobrando, está sempre oneio, porque infelizmente ali estão pedindo socorro mesmo. Então conversei com o Paulo e estou acompanhando também as obras. Eu vi que o asfalto está sendo aplicado uma parte da pista já, mas é aquilo que a gente pede, né? Acelerar o mais rápido possível, trabalhar sábado, domingo, feriado. Foi o que foi dito aqui, ó, pela empreiteira, que ela é de Goiás, pelo próprio Paulo, né? O Paulo ficou de cobrar mais deles para a gente aqui, para acelerar mais, principalmente a abertura que liga o Niterói ao bairro Caraí, a rodovia 050. Sabe por quê, senhor presidente? Porque tem muitos comerciantes ali que, além do problema da Magalhães Pinto, eles dependem de quem vem lá do Caraí, quem vem das indústrias lá, do povo, dos moradores dos bairros ali, eles dependem muito. Logicamente, gente, questão de a gente de logística, até de a gente ser um pouquinho assim, de inteligência, o cidadão que vai sair do Centro Industrial e ir para o Bom Pastor, ele vai procurar uma loja de moto lá no Bom Pastor, um pão, um açaí. Então está prejudicando até nisso. Então o Paulo nos informou, o secretário Paulo, sempre competente, nos informou o seguinte, que agora, no mês de novembro, iria liberar a Magalhães Pinto acesso ao bairro Caraí 050. Então, Paulo, nós estamos aí para cobrar, estou aguardando semana que vem, vamos aguardar até semana que vem a liberação desse trecho aqui. Beleza? Porque infelizmente, né, o comerciante não aguenta, ele não aguenta mais isso. Porque eles explicaram para a gente. Não é só a bagunça e o transtorno que está na porta. Que infelizmente, para melhorar, tem que atrapalhar, a gente sabe, está ficando bom. Bom, não, está ficando excelente, né? Nunca foi feito um trabalho tão bem feito igual está sendo feito lá. Mas tem esses pequenos detalhes lá. Senhor presidente, no rastro da fala do meu colega Edil Wilton de Aguiar, a gente vem cobrar aqui de novo. Paulo, aí eu te cobrei também aí, e te cobrei hoje e não tive resposta. Porque as mesmas pessoas que cobram do Wilton, cobram da gente também. Que é Olímpio Moreira. Que fizeram, eu sei, você me explicou muito bem, que a equipe de terraplenagem é uma, então ela vai fazer nas ruas, em todas as ruas, e a equipe de calçamento é outra. Mas o que acontece? Já passou um bom tempo e os moradores estão cobrando da gente, porque eles ficaram, acharam que ia fazer a terraplenagem e já ia começar o calçamento. Como fez a terraplenagem e parou, eles fez lá e passou para outro lugar, o pessoal está cobrando da gente isso. Então a gente cobra mais uma vez para acelerar esse calçamento lá, principalmente nessas partes da Nigéria, da Olímpio Moreira, lá no bairro Paraíso, e também lá no bairro da Vanusa. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para sentar?
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a vossa excelência, porque o senso de justiça tem nortear a gente, nossa conduta. Vossa excelência, quando pediu para tirar da ata estratigráfica o discurso do vereador Matheus, vossa excelência teve uma posição de magistrado. O presidente da Câmara, e cada um tem um estilo, o presidente da Câmara não deve nem falar. Tanto que ele não tem direito a voto, porque se dá um conflito, um impasse, ele é o guardião e ele decide. Ele é o voto, Minerva. Mas Vossa Excelência foi muito feliz, porque querer a decisão judicial mandou para essa casa, que é público, o afastamento de vereadores com vencimento. Agora, o vereador Matheus, quando ele vem aqui, e ele, para mim, foi ter muito bem, mas vai ser reprovado, porque ele veio aqui falar de um tema que é importante. Ele veio pedir a gente para tirar o salário do vereador. Ô, Matheus, vai lá no judiciário, aí. Vai fazer teatro lá, ué. E quero comungar com a excelência, quando pediu para tirar da cópia da taxigráfica. Os vereadores estão afastados, não é mesa diretora, não é vereador nenhum que está pagando o salário, não. É o judiciário que mandou. Como se o judiciário mandar amanhã mandar suspender, vai suspender. E a gente fica triste com isso. Mas Vossa Excelência teve uma postura de magistrado onde pediu para tirar a fala do ilustre tribuno. Pessoa que eu tenho o maior apreço, o maior carinho, veio com a causa justa. Quem é? O Lula não está nem sabendo o que está acontecendo em Dignópolis. Nós temos que discutir o projeto de obras. Nós não podemos chegar e pegar um projeto desse e tentar politizar ele, não. Esse projeto do plano diretor é um projeto que tem que ser votado, eu já falei. Nós temos que agir rápido. Agora, porque é Lula, é Bolsonaro, é Zema, eles não votam, eles não vão discutir isso. Eles já estão com seus problemas lá. Mas eu acho que foi uma conduta certa. Vai, pedir para a gente tirar o salário dos outros aí. Que isso aí? Entra com um pedido aqui, e protocolo e tudo, que eu tenho certeza que a mesa diretora vai explicar, já que tornou público que a justiça afastou os vereadores sem perda de vencimento aí. Parece que isso aqui está virando essa cidade que quem mais acusa, mais grita, mais denuncia, que foi sucesso. Queria aqui, senhor presidente, fazer um requerimento verbal que fosse convocada ao convidado, se assim Vossa Excelência desejar, instalar uma comissão especial. Ontem foi muito sério o que foi falado aqui pela senhora Iris Lane e pela senhora Patrícia. Se não me falha a memória, presidente que estava conduzindo os Rebras, eu não... Uai, espera aí. Eles falaram que tem prova de vereador que está passando os outros na frente. Será que a dor do branco é maior que o preto é maior que o do azul, o homem é maior que a da mulher, da criança? Uai, espera aí. O que você falou foi sério. Que tem vereadores, ela não citou nome, as duas senhoras, tem que ser convocada. Tem que ser convocada aqui para dar um nome. Ontem eu até fiz uma analogia, que pela primeira vez, eu liguei para a senhora Juliana, que vai ser operada uma criança de 1 ano e 2 meses. Eles mandaram o presidente Zé Brás. Expressou para Belo Horizonte. Essa mãe é doméstica, a avó é doméstica, o pai tem um emprego com baixa renda, e eu fui pedir ela questão social para orientar a família. Pela primeira vez. Nem sei onde fica essa regularização, quem que é o chefe disso, se é mulher, se é homem, onde que fica, mas a denúncia foi muito séria. E ela falou que tem prova.
Agora vem um aqui, a justiça fala uma coisa, vereadores, pronto. Vem outro que fala isso. Vem outra num grupo Divinópolis e Babaca, se não me falha a memória, posta o nome lá de 8 vereadores. O meu nome não estava lá. Meu nome não estava lá nesse suposto grupo. Mas está virando brincadeira, hein? Eu chego aqui, ataco a honra de A e B e C e fico por isso mesmo, hein? Aqui tem muita gente decente. E se tem alguém que tem um comportamento que não vai dos princípios, vem para a solidariedade, vereador Periquito, tem que ser saído desse meio. Tem que ser saído. Se eu estou aqui com discurso de outra prática, eu tenho que ser banido. Isso deixa a gente triste. Ontem, no término da reunião de terça-feira, um vereador falou um fato comigo que eu vou levar pro resto da minha vida. Até quando eu sair da vida pública. Que vontade de vomitar, Edson. Meu estômago fez isso aqui, embrulhou. Nojo! Gente, eu posso discordar do Edson Jarbas. Ele pode discordar do Demir, o Demir discordar do Periquito, mas com respeito. O que isso aqui está virando? O que isso aqui está virando? Onde uma audiência pública cheia de gente, bem conduzido pelo presidente Zé Brás, a gente ser atacado. O babado chega e ataca, que nós estamos roubando dinheiro. Ora, a mesa diretora não contrata ninguém não, senhora. Ela faz uma licitação, o dinheiro vai dentro do projeto do Precisa Publicidade. A sorte é que eu não estou sentado nessa cadeira. A sorte de vocês é que eu não estou sentado na mesa diretora. Vocês iam vir aqui. Vocês iam ir parar com isso. Tanta coisa que eu tinha para falar aqui hoje, e eu tenho que falar de assuntos que não têm relação com utopia social. Que não tem. Ô, Dorel, a primeira vez, olha lá, olha para nós lá. Olha lá. Artigo 39 do Estatuto. Estatuto Servidor. No caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre os 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício na gratuidade nos meios de transporte previstos no caput desse artigo. Ontem, eu fui brindado e estou levantando todos os pedidos sobre esse testamento de todos os vereadores. Eu fui brindado ontem e eu tive que sair em defesa do presidente ontem, que ele não assinou. Seis vereadores assinaram pedindo para incluir meu sobrestamento. Eu sou do diálogo. Eu sou do diálogo. Seis vereadores. Um texto predominantemente jurídico. As pessoas que fizeram isso. O líder do meu partido, Periquito Beleza, essa simpatia pessoa, assinou. O líder do meu partido assinou. Quando eles vieram me perguntar ontem, você liberou o projeto? Eu falei, não. Está uma confusão de interpretação. O que é que eu fiz? Entrei com a emenda ontem. Vai ser maior confusão, que cada um agora vai ter com a cara. Porque eu ponho o dinheiro responsável pelo artigo 39. E de que for votar, nós vamos derramar isso aqui de gente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma história nessa casa. Se eu não tenho um futuro, tudo bem que ninguém sabe. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei respeitando quem já estava aqui. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Eu não estou aqui para fazer confusão com ninguém. Mas terça-feira, quando um vereador virou para mim, falou que teve vontade de vomitar. Chegou perto de mim, com os olhos cheios de lágrimas. O que está virando isso aqui, Edson? O que está virando? Estive no Rotary semana passada, um determinado empresário famoso, aqui de nós, que eu vou omitir o nome, falou, Edson, por que você está calado lá na Câmara? Não enquadra. Eu não faço parte da Corregedoria de Ética. Essa cruz, eu tirei ela. O que está virando isso? Feliz o governo que tem uma oposição. Feliz o projeto, o governo que tem uma oposição. Não tenta achar que o mundo... Vai ali no cemitério, no centro. Tem uns anjos, outros, uns escadinhos caídos, outros brincando. Nem cemitério é igual. Agora, querer no parlamento que as pessoas sejam empurradas para o deserto, vou aguardar, isso aqui eu vou prostificar, porque o encantador, o Wesley Jarbas, cantador de São Geraldo, canta até uma música bonita. Isso, poderoso, milagroso, São Geraldo. Chega um sobrestamento aprovado pelo plenário. Eu não gosto de conflito. Mas eu não fujo de um. A semana que vem promete.
Muito obrigado, vereador Edson Souza. Parabéns pelo seu pronunciamento. Na sequência dos escritos, o vereador e líder do MDB, vereador Demir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês aí de casa que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Senhores vereadores, eu gostaria de falar sobre dois assuntos muito importantes e relevantes aqui para a nossa cidade. Ontem, nós tivemos uma audiência pública aqui, nessa casa, a casa estava cheia de gente. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui na nossa casa, fazendo o seu papel. Se você não concorda com o que está acontecendo, vem aqui fazer a manifestação. Se você não concorda com do jeito que está sendo administrada aqui a casa de vereador, vem cá manifestar. Se você não concorda do jeito que está gastando seu dinheiro na área da saúde, como foi feito ontem, venha cá. E foi ótimo. Foi ótimo. Primeiro, por que foi ótimo? O assunto, na verdade, era para falar sobre a fila única. E a coisa tomou, assim, no início, tomou um outro rumo. Por quê? As pessoas estão por aqui, gente, com a saúde da nossa cidade. As pessoas estão indignadas. Indignadas. Da gente gastar um milhão de reais por dia e não ter uma saúde de qualidade. É falta de gestão, é falta de compromisso com o dinheiro público, falta dinheiro na farmácia, falta médico, falta trabalhador, falta educação no atendimento ao usuário. Eu acho que um dos mais importantes, foi falado ontem, falta educação no atendimento ao usuário. Meu Deus, que é isso? Gente, pessoa que trata com gente tem que ter, no mínimo, educação. Pessoa que vai atender, gente. Ele recebe é para isso, para atender bem as pessoas, informar o usuário, explicar para ele direitinho aonde que ele vai, como funciona A, B, C, como que funciona a fila, como que funciona para ele conseguir uma consulta. E, infelizmente, às vezes, como foi falado, falta até de educação, não consegue fazer chegar uma ideia que o governo tem, chegar até o usuário. Uma ideia que às vezes poderia ter boa, mas não consegue chegar lá no usuário. Por quê? Porque falta informação. É difícil, é difícil. Então eu gostaria de parabenizar a população por ter estado aqui ontem à noite. Não é brinquedo não, gente. São quase 400 milhões de reais destinados à saúde da nossa cidade e a gente vê gente falecendo sem receber a sua operação cirurgia. Teve um senhor aqui que falou ontem, achei interessante, eu gostaria até de reportar para vocês aí de casa, que ele estava esperando a cirurgia há quase um ano. Quando foi a semana passada...
ligaram para ele, perguntou ele assim, o senhor ainda vai querer? Gente, se a pessoa está em casa, inválido, sem poder andar, recebendo o INSS, ele vai querer? Será que não tem um acompanhamento, gente? Será que a secretaria não tem um acompanhamento de saber quantas pessoas que estão em casa aguardando cirurgias? Quantas pessoas estão em casa aguardando para serem operados, para voltar ao trabalho? A Secretaria de Saúde não tem isso? Não sabe? Não acompanha? A gente fica muito triste, viu? São 400 milhões. Mais de 1 milhão por dia é o que a gente gasta com saúde e a gente vê um descaso que tem feito aqui na nossa cidade. Eu só gostaria também de falar um outro assunto, as cirurgias oftalmológicas. O ano passado, em dezembro do ano passado, nós votamos um projeto aqui autorizando a prefeitura a contratar um novo sistema de saúde do ICSMEP para resolver os problemas da fila oftalmológica. É ou não é, Zé Braz? Verdade ou não é, Zé? Então, o Zé Braz está falando que é. Então, a fila já tem... Nós vamos fazer novamente mais um ano e a fila continua a mesma coisa. Por quê? Se nós votamos aqui, por que eles não contrataram? Não, porque agora nós vamos fazer do SISV. Agora nós temos uma pessoa lá no SISV que vai ajudar a gente. Mas não funcionou até hoje. Vai fazer um ano. Se a gente tivesse contratado essa empresa do ICSMEP há um ano atrás, em dezembro do ano passado, eu tenho certeza que essa fila hoje estaria bem menor. Bem menor. E a hora que o SISV estivesse todo acompanhado, todo aparelhado, a gente migrava para o SISV. A gente migrava para o SISV. Infelizmente, às vezes a gente vota aqui, a gente ia passar de bobo aqui nessa casa, votando algo que não vai acontecer. E essa votação lá do ICSMEP é o que aconteceu. Teve um chora-me-ligue aqui todo dia, uma choreira aqui, tem que aprovar, estão tantas pessoas esperando, tantas cirurgias esperando. Votamos o projeto. Conhecemos o ICSMEP. O presidente da Comissão de Saúde aqui foi várias vezes lá na cidade lá do ICSMEP para ver como funciona o hospital lá para atender a oftalmologia e garantiu para cada um de nós que é 100%. 100%. E já tem um ano, nada aconteceu. É 1 milhão jogado fora. É o divinopolitano indo para fora da cidade. É o divinopolitano em casa esperando cirurgia. É, ninguém sabe, ninguém viu. E está gastando 1 milhão de reais todo dia. Todo dia. Vai embora, 1 milhão. Ó, até hoje, às 6 horas, vai mais 1 milhão. Ontem foi um, hoje vai outro, amanhã vai mais outro. Sábado, domingo, vai mais um. E aí não tem jeito. As pessoas pagam os impostos, pagam o IPTUzinho caro, pagam os aumentos e o trem não funciona. Então, a gente fica aqui essa indignação e eu falo com a população, não desanima não. Vem aqui, o pessoal da saúde ontem mostrou para o secretário, mostrou para a vice-prefeita que vocês não estão satisfeitos com a área da saúde. Pode estar satisfeito com os calçamentos, com o asfalto, beleza. Mas a administração não pode se resumir em pão e circo, que é o que estão fazendo aqui na nossa cidade. Pão e circo. Pão e circo. Não pode se resumir nisso. Porque as pessoas que mais sofrem, que precisam do SUS, estão sendo deixadas desamparadas e gastando 1 milhão de reais todo dia. Outra coisa que eu gostaria de falar hoje, senhor presidente, é sobre uma denúncia que eu fiz lá do restaurante popular. Eu descobri várias irregularidades da empresa. Muitas pessoas estão questionando o vereador por que eu não fiz a denúncia no MP. Sabe por quê, gente? É porque o restaurante popular é algo necessário aqui na nossa cidade. O restaurante popular é algo que eu primo e que eu acho top. Top. É uma coisa boa que o prefeito fez, que a vereadora Ana Paula ajudou. Pegou a causa e correu atrás. Então, eu não poderia deixar, através de uma denúncia lá no MP, que eles não abrissem o restaurante popular na semana passada. Eu fiz a denúncia para o prefeito tomou as providências necessárias e, segundo o diário oficial, ele abriu uma sindicância e já nomeou uma comissão para estudar todas as minhas irregularidades que foram denunciadas para ele. e que eu espero que em 30 dias eu receba as respostas, que é o prazo que está no diário oficial do município, que ele pediu para que dê essa resposta. Então, eu gostaria só de ler aqui para você, aí de casa, quais são as regularidades. A empresa Realiza, que é a empresa ganhadora do certame, não apresentou a proposta comercial digitalizada no dia 18/6. A proposta apresentada foi da empresa Safira. Então, a empresa Realiza apresentou a proposta da empresa Safira. Ué, como é que é isso? Vocês vão entender por que é isso. Só depois do pregão de 19/6 é que a empresa Realiza apresenta duas propostas comerciais, a da Realiza e da Safira. Saiu do mesmo computador. As duas propostas saíram das mesmas pessoas e do mesmo computador. A capacidade financeira da empresa ganhadora que está prestando hoje, quando eu estou falando assim, gente, eu não estou falando que a empresa não é idônea, não. Estou falando que há indícios que precisam ser averiguados e investigados. A empresa ganhadora, né, tem um capital social de R$150 mil e ganhou uma licitação para administrar o restaurante popular com um valor de R$2.013.000 por ano, que dá mais ou menos aproximadamente R$170 mil. A prefeitura não vai passar dinheiro para essa empresa, gente. Será que ela vai pegar todo o seu capital social e vai investir aqui para depois receber da prefeitura? É assim mesmo? Em todos os documentos que a empresa cita, o endereço da empresa ganhadora é Avenida Cândido José Xavier, número 93, Parque Santo Antônio, São Paulo. Mas o endereço dessa empresa, que ela citou lá na coisa, não é da empresa, é de uma casa de tintas, que tem 7 anos que essa casa de tinta está lá. E o endereço da empresa que está prestando serviço no restaurante popular é uma casa de tinta. Como é que é isso? É assim mesmo? Outra coisa, o proprietário da empresa Realiza chama Francisco Lima dos Santos. O Francisco Lima dos Santos é marido da Sueli Araújo Pereira dos Santos, que o proprietário aparece como proprietário da empresa Safira. O Francisco é proprietário da empresa Safira, juntamente com a sua senhora, sua esposa, a Sueli Araújo dos Santos. Na alteração do contrato junto a Jusesp, que é de São Paulo, no dia 29/6 desse ano, Sueli se torna a única proprietária e alterando o nome da casa de carne Safira para Safira Alimentação. Então, quer dizer, o Francisco é dono de uma, a Sueli é dona de outro. É o marido e a mulher que participaram da mesma licitação, com a mesma proposta. Por quê? A proposta de um é a proposta de outro. Eles protocolaram a mesma proposta dos dois, praticamente a mesma proposta. A empresa Realiza e Safira assinaram, através de seus representantes, declaração de elaboração independente de proposta, onde suas propostas foram elaboradas de maneiras independentes, mas parece que a participação no pregão, no mesmo computador, saiu do mesmo computador, a mesma pessoa que enviou, que participa. Então, essas são algumas das irregularidades que eu achei e eu espero que a Prefeitura Municipal de Divinópolis dê uma resposta para esse vereador e para a população dessa nova empresa que começou um trabalho que eu não quero que termine. Eu não quero que termine, eu quero que continue, eu quero que dê frutos aqui na nossa cidade.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham em casa, povos acompanham a TV Câmara e povo presente essa tarde hoje. Quero aqui fazer um convite especial. Hoje convido todos vocês para oração na igreja Nossa Aparecida, a partir das 19 horas, juntamente com meu grande irmão, parceiro, Paulo Ribeiro, grande Paulo Ribeiro, que vem aí com um trabalho maravilhoso de adoração e pregação na igreja Nossa Senhora Aparecida. Também, senhor presidente, quero agradecer a todo mundo aí que tem sempre nos chamado, nos cobrado, nossas redes sociais, para a gente falar sobre a questão da gente, dos projetos, das nossas tramitações aqui na Câmara Municipal, que é o projeto 137/2021-23, que está tramitando a casa. A gente aguarda que esse projeto seja aí aprovado o mais rápido possível. Agora, senhor presidente, o tribuno que usou nessa tarde de hoje aqui, Matheus Costa, qual eu te parabenizo, sobre a questão da desburocratização, né, do projeto 061, conversei com o presidente Israel, a qual ele colocou para mim que está tramitando as comissões, acredito eu que o mais rápido possível esse projeto estará em pauta para que a gente possa votar ele. Tenho certeza que essa casa toda está à disposição. E outra fala muito pertinente que o Matheus colocou aqui também, a qual vem sendo questionado nas ruas, sobre a questão do afastamento dos dois vereadores na Casa Legislativa. A gente aguarda a justiça tem o seu papel muito importante. A gente, como vereador, como legislador, às vezes vem questionando, a gente não pode, né, tentar burlar a lei, tem as leis para ser feita e a gente tem que respeitar, mas como legislador, como ele colocou aqui também, que protocolou a qual uma solicitação para que sejam resguardados os direitos do vereador e o afastamento, inclusive respeitando a presunção de inocência, e sugiro que sejam realizadas judicialmente as remunerações desses vereadores. Então, ele fez o protocolo nessa casa, a qual eu concordo com ele, mas cabe à justiça para que ela faça sua parte, e a gente, como vereador, estamos aguardando aí com muita ansiedade, que a população tem nos cobrado se essa casa ia se posicionar, se falar a respeito. Mas tem a justiça para que ela faça sua parte o mais rápido possível e traga mais transparência para toda a população de Divinópolis, que esses vereadores que estão aqui cumprindo o seu papel, não temos poder de polícia e a gente está tentando trazer clareza. A gente não pode ser colocado, né, no mesmo pacote como os outros estão colocando aí. Infelizmente, a justiça vem aí para fazer seu papel e a gente também para trazer muita tranquilidade e transparência. Dando sequência aqui também, senhor presidente, eu quero convidar todos aqui, dia 11 de novembro, com o Reginaldo Manzotti, que será o Evangelizar é Preciso, graças a recurso de emenda positiva desse vereador, como também com o nosso município, prefeitura municipal. Aí tem as imagens do Aurel, puder colocar para nós aí, hoje oficializando juntamente com o nosso prefeito, a qual colocando na nossa rede social, para toda a população de Divinópolis, Evangelizar é Preciso. Padre Reginaldo, que é uma referência para todos nós cristãos, espero todos vocês aí, sejam convidados aí para estar junto conosco nesse Evangelizar é Preciso, lá na Avenida Paraná, próximo ali à Prefeitura. Dorel, agora também tem outra imagem lá do bairro Itacolomi, a qual eu estive com o Max, com o Rodolfo, também com o João da Mangueiras, SAF, que tinha nos cobrado que fosse feita a abertura desse trecho aí, ligações à rua Carlos José dos Reis Correia, vários pontos de ligações importantes, vivendo as exposições, saída ali na 494, onde futuramente o hospital regional, esse grande ganho que a gente vem cobrando aí do governador, tenho certeza que o prefeito Gleice, deputado Eduardo Azevedo, que nos representa muito bem aí, e também nosso senador, que possa fazer, que conclua essas obras o mais rápido possível. É um local onde está fazendo aí essa abertura, fazendo futuramente a pavimentação em alguns trechos, como foi feito na rua Carlos José dos Reis. É esse vereador sempre trabalhando com muita transparência. São essas minhas palavras para de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 73 de 2023. Abre da Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.530.000. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 415 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 416 de 2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei AM 073 de 2023, que abre na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$6.530.000. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Lida do Governo, Ana Paula Guitino.
Vereador Flávio, como esse projeto estava lá na sua comissão, né? Eu chamei o senhor e falei que eu ia ler sobre, né? Porque é um valor massivo, é bem alto, então tem que ficar bem claro para onde é sobre esse dinheiro. Esse valor, como explicado na prestação de contas, realmente a Andréia falou sobre isso, de contas da educação, e novamente ressaltando em esclarecimento à Câmara, corresponde ao aumento de pessoal devido a ampliações de espaços escolares que aconteceram este ano, sendo CEMEI Rafael Nunes, CEMEI Maria José Fernandes, que triplicou o espaço escolar para manutenção e alunos, etc. Portanto, equipe de limpeza e merenda, escola do Copacabana, que além de triplicar o espaço físico, passou a atender em tempo integral no segundo semestre após a mudança. CEMEI Maria da Conceição Fernandes e CEMEI José Cristóvão, inclusão do espaço da saúde para a educação, além das ampliações da equipe de manutenção da EMOP com capina e poda, tiveram que ser ampliadas, pois a Censur não conseguia atender a demanda. Então, já que estava na comissão do senhor e ela está em pauta, eu queria pedir o voto favorável aos demais vereadores.
Em discussão, palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Ana Paula, líder do governo, explicou muito bem. E é isso que a gente pede para o Poder Executivo. Poder explicar onde que vai um valor tão alto igual esse. Nós estamos falando aqui de 6 mil reais, não, é de 6 milhões de reais. Então, que possa ser explicado, e foi explicado brilhantemente pela líder e também pela secretária. A secretária me ligou, explicou para onde que vai, para qual escola, para qual necessidade que é. E educação aqui, nenhum vereador, tem certeza, tem o intuito, a intenção de prejudicar a educação, né? A educação é um dos pilares, então, quando é explicado e não tem dúvida, nenhum vereador dúvida, todo mundo vota com segurança. E é isso que vai acontecer aqui hoje. Então, quero agradecer a Ana, agradecer também a Andréia, vem fazendo um trabalho muito bacana à frente da Secretaria de Educação, com transparência e clareza, que é isso que a gente quer e é isso que a população nos cobra.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, só queria enfatizar aqui, queria agradecer, né, também, não faz, o seu serviço também, né, cidadão, mas quero agradecer o Flávio Marra e o Rodson, que foi ágil, assinou os pareceres para a gente, que o Ademir, desculpa, Ademir. Olha quem que eu estou falando, hein, gente? Eu quero agradecer o Ademir, o Flávio e o Rodson por isso, por assinar esses pareceres o mais rápido possível, porque é para pagamento, principalmente, dos funcionários da EMOP. Então, é isso aí, gente. Porque a gente aqui, a gente tem que mostrar também quando a coisa é boa e os caras estão aí para fazer o serviço. Eu fui, o Ademir, o que eu fui ver, já estava assinado, graças a Deus. Então, quanto a este projeto, eu quero agradecer as comissões desta casa, porque agiu rápido, era de precisão e graças a Deus foi assinado. Então, obrigado aos membros das comissões e é isso aí. Eu não vou render muito, é o que o Flávio falou. Eu acho que a competência, a André é muito competente, é uma secretária que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, é isso aí. Agradecer mais uma vez as comissões temáticas que foram, assim, rápido e assinar para a gente.
Palavra, presidente. Palavra, vereador Rótulo Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, isso aqui que nós fazemos é parte nossa de fiscalizadores e legisladores. Projeto bom. A gente sabe do serviço braçal difícil que é o pessoal da EMOP. EMOP, relativamente, nós não estamos tendo tantas reclamações assim, pelo contrário, quando ele passa despercebido é porque está funcionando bem. Quando começa a aparecer denúncia e etc e tal, tem uma coisa errada. E quando as reclamações vêm, você tem que ver o que está acontecendo. E a MOP, pelo incrível que pareça, está passando despercebido. Até agora sim, apesar que um tempo atrás errou no planejamento e o projeto de lei que nós entramos e consertamos para poder não interferir no processo administrativo que venha trazer algum prejuízo para a administração, nós fizemos e votamos o projeto para ajudar. E o projeto aqui, a hora que está aportando, para mostrar que não existe oposição de perseguição, pelo contrário, nós estamos cumprindo um papel de função. Então, eu respeito, às vezes, alguns vereadores que têm um papel diferente do nosso, e nós vamos ser mais críticos na situação, e com lupa nós vamos fiscalizar, é para não acontecer, ocorrer o que aconteceu lá atrás, daquele dinheiro dos 5 mil reais, que era um repasse para a escola a mais, Ana, porque se pegar, era muito fácil a conta de fazer. Se era 5 mil para cada um para ajudar na questão de segurança das escolas, somos 52, dá 240. Chega um projeto de 2 milhões e meio, fala, peraí, a conta não bate. Mandamos ofício à comissão, olha, está errado, o que está acontecendo? Eles falam, para que é? Mandou uma, mandou duas, e fez aquele estresse de vir para aqui para o plenário, trouxe as professoras, diretores e fazer pressão na gente. Isso não funciona. E depois foi explicado que fazer reforma em tal escola, as planilhas tudo certinho, bateu. Para que tem que gerar o estresse? A informação, líder, ela é importante. A informação não precisa desse debate acalorado e às vezes que fica até agressivo. É só chegar no tempo e a hora certa, e nós temos destravado pautas importantes desse jeito, conforme com responsabilidade. E não essa melícia digital que fica fazendo fake news contra a gente para fazer tentar desarticular a fiscalização. E nós vamos fazer. E aproveitando esse ensejo, presidente, hoje não teve jeito a fala da gente, lá nas comissões de novo, liberando projetos para ser votados. Hoje, agora, na hora do almoço, o Escorpião pegou uma senhora de 70 anos no bairro de Niterói, lá na família do Pacu, um grande amigo familiar nosso, e a gente está avisando. Pegaram a terra todinha da Magalhães Pinto, no entulho que estão fazendo, e jogaram dentro do terreno da construção da escola de Darcy Ribeiro. E eu estou avisando o secretariado há um mês. Pessoal, por que aquela terra custou limpar, estava limpinho, olha que montoeira. Deu agora aquele invasão de escorpião nas casas, pessoal. E pegou a senhora e ficou agora, está hospitalizada agora, na UPA. Mas precisava chegar nesse ponto e o entulho, o lixo está lá. Falta de planejamento, o transtorno que foi da Magalhães Pinto. Então o Ney, Ana, que estão na comissão e o líder, por gentileza, cobre-se para nós a limpeza do lote Darcy Ribeiro. Nós estamos dando aqui todas as condições de trabalho para isso. E não está ocorrendo. Olha lá o que aconteceu. Foi preciso agora o escorpião pegar, né? A senhora está dando hospitalizada agora, não sabe o que está acontecendo. Estou até ligando para tentar saber informação sobre isso. E nós não conseguimos ter até agora, por causa de sujeira no terreno. Obrigado, Ana, e faz os pedidos mais novamente, reforçando, para poder limpar o terreno do Darcy Ribeiro. Obrigado.
É em votação.
Watson. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 73 de 2023, que abre na Secretaria Municipal de Educação crédito adicional suplementar no montante de R$6.530.000. Autoria executivo municipal. Solicito do secretário do próximo projeto.
Não, presidente, o segundo projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 33 de 2023, de autoria do vereador Diego Espino, encontra-se prejudicado devido à ausência do autor.
Questão de ordem, senhor presidente. Solicito, secretário, do próximo projeto.
Projeto de lei. Substitutivo 2 ao projeto de lei CM de número 45 de 2023. Fica autorizado o município a firmar convênio com drogarias e farmácias privadas de Divinópolis para fornecimento de medicamentos de uso contínuo e temporário aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia.
Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 356 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 357 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 045 de 2023. Fica autorizado o município a firmar convênio com drogarias e farmácias privadas de Divinópolis para fornecimento de medicamentos de uso contínuo e temporário aos usuários do Sistema Único de Saúde, no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia, corpo para votação, maioria simples.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador José Braz.
Novo presidente Israel da Farmácia, acho que ninguém melhor para falar de medicação que o senhor, né, que trabalhou a vida toda nessa área, que conhece mais do que ninguém, e hoje graduando, né, em farmácia. Então, um grande conhecedor, um espetáculo de pessoa, eu li bem o projeto, e gostaria, com aquecesse o senhor, né, para a gente discutir, e poder ainda melhorar um pouco mais esse projeto, abrilhantar mais o sobrestamento de 15 dias.
Fica autorizado o pedido de sobrestamento de 15 dias do vereador do PV, José Braz. Solicito o secretário do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM 151 de 2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM 151 de 2023. Altera o inciso 3º do artigo 2º, o artigo 4º, os incisos 1º, 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 9.110, de 4 de outubro de 2022, que trata sobre o programa de apoio ao esporte amador do município de Divinópolis e da outras providências. Assinadas pelos vereadores Ademir Silva, Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, Edson Souza, Flávio Marra, Josafá, Neiburg, Periquito Beleza, Rodson Zé Milton, Wesley Jarbas e Zé Brás.
Discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 151 de 2023, que autoriza o inciso 3º do artigo 2º ao artigo 4º e os incisos 1 e 2 do artigo 5º da Lei Municipal número 9.110, do dia 4 de outubro de 2022, que trata sobre o programa de apoio ao esporte amador no município de Divinópolis e da outras providências. Em discussão, é em votação a inclusão. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis a inclusão do projeto de lei ordinário executivo municipal número 73 de 2023. Solicito. Não, está errado aí. É CM 151 de 2023. Solicito o secretário do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 150.
Deu um pequeno erro aqui, nós vamos votar novamente a inclusão. Por favor, novamente a inclusão. É em votação. A inclusão. Wesley. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis a inclusão do PL 151. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 151 de 2023. Altera o inciso 3º do artigo 2º, o artigo 4º e os incisos 1º e 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 9.110, de 4 de outubro de 2022, que trata sobre o programa de apoio ao esporte amador do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Ney Burger. Quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 417-2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 408-2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 151 de 2023. Altera o inciso 3º do artigo 2º ao artigo 4º dos incisos 1 e 2 do artigo 5º da Lei Municipal número 9.110, de 4 de outubro de 2022, que trata sobre o programa de apoio ao esporte amador no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Neiburg. Quora para a votação, maioria simples em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, mais uma vez eu quero agradecer principalmente às comissões, né, que nós precisávamos de incluir esse projeto hoje, as comissões assinaram para a gente, então muito obrigado às comissões que assinaram o projeto e muito obrigado a todos os meus caros edis que assinou a inclusão. Então isso é parceria, muito obrigado, nós estamos aqui para fazer o bem para o povo de Divinópolis. E esse projeto que é apresentado hoje é simplesmente a alteração da lei do programa de incentivo ao esporte amador, que vai dar oportunidade de atletas de nossa cidade disputarem competições internacionais. Na lei original existe uma liberação de recursos apenas para eventos municipais, estaduais e nacionais. Porém, devido à performance de vários atletas divinopolitanos, os mesmos têm recebido convite para participar de eventos fora do país, levando o nome de nossa cidade e do nosso Brasil. A alteração vai permitir que esses atletas amadores possam receber esse apoio financeiro para custeio do transporte também em eventos internacionais. Inclusive, já temos 2 atletas aguardando essa aprovação para participarem ainda esse ano. Então, é isso que eu falei, é por isso que eu pedi a inclusão, a rapidez disso. E graças a Deus os nobres edis compreenderam e deu esse moral para a gente. Então quero agradecer, peço o voto favorável, porque nós estamos levando o nome, né, dos nossos atletas amadores de Divinópolis para o Brasil e o mundo. Nós temos 2 atletas, isso está esperando, e se a gente não votar, né, esse projeto hoje, né, eles poderiam perder essa oportunidade de estar representando a gente fora do país. Muito obrigado, peço o voto favorável dos meus colegas.
Palavra, presidente. Palavra, vereador Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, projeto que aporta nessa casa o Ney, em regime de urgência, ele é importante devido à situação que encontra esse atleta, por exemplo, que vai para o Texas. Mostrando, Ney, essa lei sua, que vai abrir portas e possibilidades para vários competidores de Divinópolis, essa possibilidade que não tinha. Então, você teve esse olhar crítico e essa grande sacada, e vai vir de encontro a favorecer a população. Esperamos que isso possa atingir também outros atletas, não somente esse, com os recursos, e principalmente nós podemos ajudar. Agora, Ney, em cima dessa lei, eu gostaria de falar que abriu outras possibilidades também, não só no esporte. Nós estamos protocolando hoje nessa casa um projeto similar de Vossa Excelência para a cultura também, porque da mesma forma nós temos, né, os esportistas, né, nossos atletas, também nossos fazedores de cultura também que levam para o Brasil afora, como por exemplo o Alex Teles, né, neto de Geraldo Teles, o GTO, hoje está lá meu grande amigo Mário Teles, que viaja o Brasil inteiro e agora até internacional, levando a nossa cultura divinopolitana, Minas, para o resto do mundo. E como ele e grandes outros artistas da cidade têm essa possibilidade. Inspirando esse projeto de Vossa Excelência, nós estamos fazendo também protocolo nessa casa para abrir essa possibilidade também aos nossos artistas de Divinopolitano. Parabéns por isso e deu a ideia, não é copiando, não é o plágio, mas que é ampliando a sua ideia. Simplesmente isso. Parabenizar e tenho certeza que esse projeto também, como nós vamos votar unanimemente, a outra também vai ser unanimidade também, a votação de todos os senhores vereadores, para ajudar a nossa população divinopolitana, esporte e cultura.
Palavra.
Palavra Anderson da Academia. Fico muito feliz dessa inclusão, agradecer aos demais vereadores, parabéns, Ney, por eu criar, né,
interagir e mostrar que nós estamos mostrando que o esporte está fazendo diferença em Divinópolis. E não agora, não só para Divinópolis, mas para o Estado e agora também para o mundo. Dá oportunidade de atletas que são talentosos que temos aqui em Divinópolis, que nunca teve a oportunidade de uma verba para poder viajar de ida e volta gratuitamente para realizar um sonho. Então, pode ter certeza, juntamente com a Comissão de Educação, da Educação do Esporte, nós vamos fazer diferença em prol da atividade esportiva para a nossa cidade.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, é aquilo que eu falo ali na tribuna, inclusive falei hoje, a questão do respeito a cada bandeira. Né? Eu respeito o Ney, o vereador Anderson também, que traz aí essa bandeira do esporte. O senhor, junto com o Zé Brás, também traz essa bandeira da saúde, o vereador Rhodes, a do LED, e assim vai. Cada um vai deixando as suas digitais, como diz o vereador Edson Souza. Mas um projeto, esse que nós vamos votar agora, um projeto de suma importância. Quantos de nós aqui está como vereador e já ouviu falar que Divinópolis não tem incentivo ao esporte? Eu sou atleta, eu quero viajar, eu quero representar Divinópolis, levar a bandeira de Divinópolis e não tem apoio nenhum sequer do município, da prefeitura. E agora a gente está dando essa oportunidade. Esse projeto é muito bacana, muito importante para potencializar o esporte. Então tem o nosso voto favorável, quero aqui, Ney, te enaltecer, te parabenizar. Você que vem aí puxando essa frente do esporte aí, junto com o vereador Anderson, vocês têm o meu respeito, têm o meu carinho, vai ter o meu voto aí, porque tudo que foi bom para a cidade, a gente está junto.
Em votação. Ademir votou. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis. O projeto de lei ordinário executivo municipal número 151 de 2023, que altera o inciso 3º do artigo 2º, o artigo 4º dos incisos 1 e 2 do artigo 5º da lei municipal 9.110, do dia 4 de outubro de 2023, que trata sobre o programa de apoio ao esporte amador no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Neiburger. Justificativo de voto, vereador autor Neiburger.
Quero agradecer aos meus pares, né, por ter votado. E quem ganha é o povo de Divinópolis. Então vocês estão ajudando o povo de Divinópolis, que agora, se Deus quiser, eles vão ter direito a ir representar a nossa cidade nesse mundão afora aí. Só deixar bem claro para o nosso secretário de esporte, para não dificultar esse serviço. O senhor sabe muito bem disso, eu vou ficar sempre cobrando, vou ficar na cola, porque para não dificultar isso. Porque não adianta nada a gente ter a lei também e ter dificuldade. Então, muito obrigado.
Solicito o secretário do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem do Edson Souza.
Senhor presidente, eu fiz um requerimento verbal e eu gostaria de saber se o senhor tem data já prevista e se vai ser com...
Vai ser acatado, vereador, com o maior carinho, maior respeito.
É convocado pela mesa. Eu só gostaria de pedir, Vossa Excelência, que por vários fazeres, eu vou fazer uma convocação agora, hoje já estou convocando a CPI da Estética para ver se a gente termina a nova sessão colegiada e apresentar o relatório. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que se fosse, sem ser essa quarta, que vem agora, a quarta próxima, na outra. Porque hoje e agora já estou fazendo a convocação. Se quinta, na outra, feriado?
Não, hein? Na quarta, vem feriado, não, só na outra ainda. De ontem a 15 que é feriado. De ontem a 15.
Eu vou ser lendo, se for que, por exemplo, sem ser quarta. Porque eu vou fazer a convocação dos membros da comissão da CPI Sanitária agora, porque já chegou todos os documentos e não cabe mais a gente protelar. A gente tem que dar uma satisfação à sociedade e, por exemplo, chamando todos para ter o contraditório para que a gente possa encaminhar esse relatório à comunidade. Então, eu acho que se não poder ser nessa quarta agora, na outra, convocar essas duas senhoras sobre a gravíssima denúncia, ora formulada aqui.
Fica acatado o pedido para a comissão especial do vereador Edson Souza.
Presidente, como líder do PV...
Questão de ordem, como líder do PV, Rota José Milton.
Gostaríamos de comunicar a todos os filiados do partido. Nós teremos, a senhora foi comunicada agora pelo André, que é um da comissão de ética do partido, uma convocação que veio da nossa executiva estadual para uma Assembleia Geral de Urgência, que terça-feira estaremos manifestando um movimento partidário e também administrativo, na terça-feira. Então, convocar todos os membros da comissão de ética e também convoca todo o diretório para essa reunião participativa para decidir o futuro do PV e terça-feira estaremos aqui lendo um relatório importante que vai mexer no cenário político de Vinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder.
Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente e demais vereadores, nós estamos na Semana Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da nossa cidade. E ontem, no dia de ontem, a gente teve está tendo durante a semana um monte de eventos. E ontem eu consegui participar quase o dia todo. Ontem nós tivemos um encontro lá no Banco de Alimentos de 20 cidades do nosso entorno, na região do sul de Minas, da região de Belo Horizonte, onde todas as pessoas que participam de bancos são chamadas de banqueiros, viu, minha gente? Mas não é banqueiro de dinheiro, não. É banqueiro de alimentos. Nós tivemos uma reunião muito produtiva, todo mundo sabe que eu acompanho o Banco de Alimentos, não só aqui, como nas viagens em torno de Divinópolis. Depois nós tivemos um encontro, uma palestra aqui no Esplanada, onde foi criada a rede mineira de bancos de alimentos. E nessa reunião, eu ganhei mais um desafio. Eu gostaria muito de agradecer ao secretário Gustavo, porque ele me nomeou como madrinha do banco de alimentos, né? Então agora, cabe a mim trabalhar em busca de mais parceiros para o banco. E eu gostaria de convidar as pessoas para conhecer o Banco de Alimentos, conhecer o trabalho do banco e avisar que no próximo sábado, lá naquele espaço do estacionamento da rodoviária, a gente vai ter feira. Convidar as pessoas para irem lá. O horário ainda não está definido, mas a gente vai divulgando nas nossas redes sociais. Muito obrigado, senhor presidente.
Às 16 horas e 16 minutos. Do dia 19 de outubro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 65ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.